Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Ministério da Justiça revoga a portaria sobre demarcação de terras indígenas. Velório do ministro Teori Zavascki será amanhã em Porto Alegre. Moradores de algumas regiões do Pará vão passar o fim de semana sem água. Saques de contas inativas do FGTS vão estar liberados a partir de março. Hoje é sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Após pressão, o ministro da Justiça volta atrás e reedita a portaria sobre a demarcação de terras indígenas. O novo texto foi publicado hoje, como nos conta Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Não demorou nem uma semana para que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, voltasse atrás e revogasse portaria divulgada na última segunda-feira, envolvendo mudanças no processo de demarcação de terras indígenas. A forte reação de grupos ligados à causa indígena e até mesmo do Ministério Público levaram à edição de um novo texto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. Mas a nova portaria, no entanto, mantém a criação do polêmico Grupo Técnico Especializado, que ficará responsável por atestar os trabalhos da FUNAI. Para a líder indígena Sônia Guajajara, a nova portaria pode ser uma manobra para tentar desmobilizar o movimento indígena.
A portaria já foi um grande erro. A reedição só mostra, mesmo que parece que eles ficam querendo nos testar. Isso também pode ser apenas uma tentativa de nos desmobilizar, de ficar tirando portaria, um GT, mas na verdade a real intenção mesmo é ter um mecanismo aí que vá impedir toda e qualquer demarcação de terra.
Procurado pela reportagem, o ISA, Instituto Socioambiental, disse que precisa analisar a mudança na portaria junto às lideranças indígenas antes de se pronunciar. Afirmou ainda que o momento exige calma. Por nota, o Ministério da Justiça alega que o colegiado vai auxiliar o ministro da Justiça, tornando mais ágil a análise dos processos de demarcação. A pasta alega ainda que a portaria anterior foi revogada para evitar qualquer interpretação errada quanto aos objetivos e atribuições do Grupo Técnico Especializado. De Brasília, Michele Moreira.
O velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vai ser neste sábado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Outras informações ao vivo com Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia. Lucas.
Olá, Luciano. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica no Rio Grande do Sul, confirmou que o velório do ministro Teori Zavascki será neste sábado no plenário do prédio no TRF em Porto Alegre, no bairro de Praia Bela, na capital gaúcha. O local do velório é onde o ministro começou a carreira de magistrado e trabalhou neste tribunal por 14 anos. A cerimônia vai começar a partir das 11 horas da manhã. Já o enterro vai ser a partir das 6 horas da tarde, também neste sábado, no cemitério Jardim da Paz, que fica em Porto Alegre. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, viajou nesta tarde de Brasília para Porto Alegre, onde acompanhará todos os preparativos da cerimônia. Ao chegar ao Rio Grande do Sul, a expectativa é de que a ministra visitaria primeiro a família de Teori Zavascki e aguardaria a chegada do corpo do ministro. Tradicionalmente, velórios de ministros do Supremo ocorrem no próprio STF em Brasília, mas, excepcionalmente a pedido da família de Teori Zavascki, a cerimônia será, portanto, em Porto Alegre. Luciano.
Obrigado, Lucas Por Deus Leon, que é da Rádio Nacional da Amazônia. E o repórter Vitor Ribeiro, também da Rádio Nacional da Amazônia, conversou com um especialista em aviação civil sobre as possíveis causas para a queda do avião em que estava o ministro Teori Zavascki. Vamos ouvir a reportagem.
A Força Aérea Brasileira confirmou que está em bom estado a caixa preta encontrada nesta sexta-feira. O objeto estava no avião que caiu nesta quinta-feira em Paraty, na região da Costa Verde Fluminense. O avião levava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e mais 4 pessoas. De acordo com a legislação aérea internacional, a caixa preta só é obrigatória para aeronaves comerciais ou de grande porte. O bimotor C-90 não está nessas categorias, mas contava com alta tecnologia. É o que explica o piloto Marcos Reis, especialista em segurança da aviação civil e coordenador do curso de ciências aeronáuticas da Universidade Estácio de Sá.
Essa aeronave é uma aeronave muito segura, um avião turbo-hélice, uma aeronave robusta e, principalmente, ela tem uma tecnologia embarcada de último tipo, né? Ela tem um GPS que, além de dar a distância exata dela para qualquer elevação em volta, ela te dá também a tendência do que pode acontecer se você mantiver uma determinada velocidade, altitude.
A perícia dos destroços do avião será no Rio de Janeiro. Já a gravação será analisada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica em Brasília. Quando é obrigatória, a caixa preta tem dois gravadores, um de voz e outro de dados. No caso desse avião, a caixa preta registrava apenas a voz. Agora, o Ministério Público Federal em Angra dos Reis vai solicitar à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, os documentos da aeronave e do piloto. De acordo com a ANAC, a manutenção do avião estava em dia. O especialista Marcos Reis apontou que em Paraty existe apenas uma pista de pouso sem torre de controle. No momento do acidente, chovia muito e a visibilidade estava reduzida. Em situações como essa, Marcos Reis acredita que um segundo piloto poderia ter feito diferença.
Só teria a obrigatoriedade de ter dois pilotos a bordo se o voo fosse um voo de empresa de táxi aéreo ou de aviação aérea regular. Agora, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, eu acho que poderia ajudar.
A Polícia Federal também abriu um inquérito. Logo depois do acidente, os agentes se deslocaram até Paraty, onde ouviram testemunhas e colheram provas. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Nesta sexta-feira, foram divulgados os nomes das duas passageiras que estavam no avião que caiu em Paraty. Trata-se de Maíra Lidiane Panas, de 23 anos, e a mãe dela, Maria Hilda Panas, de 55 anos. Maíra Lidiane nasceu na cidade de Juína, em Mato Grosso, onde a mãe era professora de educação infantil na rede pública municipal. De acordo com a nota do grupo responsável pela aeronave, Maíra era massoterapeuta e prestava serviços ao dono da empresa, Carlos Alberto Filgueiras, também vítima do acidente. A nota afirma ainda que Carlos Alberto convidou Maria Hilda, que passava férias em São Paulo e comemorava aniversário. Cerca de 200 presos que estavam sob ameaça de facções em Tocantins estão sendo transferidos de presídios no estado. Vamos à capital saber os detalhes ao vivo com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas. Olá, Isabel.
Olá, é isso mesmo. No total, são 237 presos. 125 que estavam no presídio agrícola Luz do Amanhã, localizado na cidade de Cariri, foram transferidos para Palmas. E 112 que estavam na casa de prisão provisória aqui da capital vão cumprir agora pena ou esperar por julgamento em Cariri. A transferência teve início logo nas primeiras horas da manhã de hoje, quando um forte esquema de segurança foi responsável aí pela condução dos detentos. Essa decisão de realocar os presos foi tomada com base em uma apuração da Delegacia Especializada em Investigações Criminais, que apontou que uma facção criminosa do estado de São Paulo havia determinado ataques no Tocantins, com a liberação inclusive de dinheiro e armamentos. A suposta chacina aconteceria no presídio de Cariri. Os presos de Palmas, transferidos lá para Cariri, sofriam ameaças de morte e, segundo esse levantamento da polícia, não tinham qualquer envolvimento com facções criminosas. Os detentos que deixaram a CPP em Palmas podem chegar aí a qualquer momento lá no presídio Luz do Amanhã, em Cariri. Ao vivo de Palmas, Isabel Cristina.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Moradores de Belém e Ananindeua, no Pará, vão ficar sem água nesse fim de semana. O corte começa hoje à noite e atinge os três bairros mais populosos da capital. Os detalhes com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
Moradores de 21 bairros de Belém e outros 9 do município de Ananindeua ficaram 48 horas sem abastecimento de água. O corte começa às 9 horas da noite desta sexta-feira, horário do Pará, e vai até domingo à noite. A medida é para consertar a adutora da estação Bolonha, que está com um vazamento. A adutora é a mais importante do sistema de distribuição de água da Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA, e distribui água para 850 mil pessoas. A companhia recomenda que a população armazene água e reduza o consumo nesse período. Carlos Ferreira Neto tem um food truck de caldos e sucos no centro da capital paraense. A comida é produzida na casa onde mora, em Terra Firme, um dos bairros atingidos pelo corte de água. Para garantir o abastecimento, Carlos estocou água em bacias e garrafões. Ele também adiantou a produção deste fim de semana.
A gente produziu e congelou os caldos. Fizemos a produção desde segunda. Estou terminando, na verdade, estou terminando hoje à tarde a produção. Aí só vai ficar mesmo louça, vasilha. Mas a gente já coletou a maior quantidade de água possível que a gente consegue.
De acordo com a COSAMPA, o vazamento foi detectado na segunda quinzena de dezembro do ano passado, mas os reparos de contenção não foram suficientes e uma nova peça terá que ser colocada. Para Fernando Martins, diretor de expansão e tecnologia da COSAMPA, a obra é inevitável, caso contrário, há risco de um colapso em parte da distribuição. Segundo Fernando, mesmo depois que o sistema for restaurado, é preciso controlar a vazão da água. Por isso, alguns bairros podem voltar a receber água antes, mas segunda-feira pela manhã, ele garante que todo o sistema estará normalizado. Entre os bairros atingidos estão os três mais populosos de Belém, Guamá, Pedreira e Marambaia. Carros-pipa vão abastecer hospitais para evitar a falta d'água nesses locais. De acordo com o governo paraense, serviços como hemodiálise não serão paralisados. De Brasília, Renata Martins.
Após 3 anos de trabalho, o profissional cubano do programa Mais Médicos resgata a tradição do uso de plantas medicinais em comunidade indígena no interior do Amapá. Saiba mais sobre essa história na reportagem de Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
Canoas velhas transformadas em hortas de plantas medicinais indicam que grandes mudanças vêm acontecendo entre os indígenas Palicur. Há cerca de 3 anos, a aldeia Cumenê, localizada no município de Oiapoque, no Amapá, recebeu o médico cubano Javier Isbel Lopes Salazar. E a partir daí, as estatísticas de saúde passaram por melhoras. Quando chegou à aldeia em 2014, Javier Salazar encontrou uma comunidade em risco pelo uso indiscriminado de medicamentos, principalmente antibióticos. Integrante do programa Mais Médicos do governo federal, o médico acreditou que, ao chegar na aldeia, poderia adquirir mais conhecimento sobre plantas medicinais tradicionais, mas seu trabalho foi justamente o contrário. Precisou repassar o que sabia e resgatar as tradições perdidas. Javier explica como foi o início desse trabalho.
Tive momentos em que, por exemplo, eu dava um remédio natural para a pessoa tomar e a pessoa jogar fora pela janela e falar, esse remédio não serve, eu quero aquele outro remédio de lá, da farmácia.
Os Calipur consumiam diversos remédios alopáticos de forma exagerada, inclusive antibióticos. O consumo inadequado dos medicamentos começou em meados da década de 60, com a chegada de missionários evangélicos à região. Os religiosos permaneceram com os indígenas por cerca de 10 anos e os convenceram de que a utilização de plantas medicinais e chás era um tipo de feitiçaria e precisava acabar. Para retomar os hábitos tradicionais de cura pelas ervas, Javier Salazar contou com a ajuda de pastores evangélicos indígenas que reconheceram o risco do excesso de remédios de farmácia. A equipe médica começou, então, a realizar palestras para mostrar que a medicina natural funciona bem. Outra mudança foi a criação de uma horta com plantas medicinais citadas na literatura científica, que poderiam tratar grande parte dos problemas de saúde existentes nas aldeias, como gripes e doenças diarreicas. Para Javier, grande parte de sua missão está cumprida.
Eu me sinto contente, porque realmente um dos propósitos que eu queria conseguir lá, eu consegui, que foi resgatar a medicina tradicional deles.
O médico ainda tem a intenção de escrever um livro com informações sobre ervas medicinais para ficar na comunidade. Salazar deve permanecer com os Calipur até o mês de maio deste ano. De Brasília, Maíra Heinen.
Nesse início de ano, com a chegada do período chuvoso, aumenta o número de casos de doenças infecciosas, as populares viroses. Os sintomas são muito variados, mas a prevenção pode ser feita com atitudes simples dentro de casa. Confira na reportagem de Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará.
A dona de casa, Hélida Oliveira, chegou há poucos dias em Belém e de cara sentiu a mudança de clima na cidade. Por conta disso, foram 4 dias doente.
Por causa do clima, né, da mudança de clima, eu já peguei resfriado, tive tosse, rouquidão.
A professora Samanta Leal também sofre com as alterações de temperatura. Não tem sido nada fácil encarar o tempo chuvoso, o que já rendeu uma forte virose.
Tive uma gripe muito forte. Fiquei com coriza há uns 4 dias, me deu febre, tudo por consequência da virose, né, que eu tive logo quando começou essa mudança repentina de clima.
As experiências de Hélida e Samanta mostram que é preciso cuidar da saúde durante o inverno amazônico. As mudanças climáticas costumam propagar doenças virais como gripes e resfriados, explica o infectologista Marcelo Cordeiro.
Nesse período de chuvas, as pessoas tendem a se aglomerar mais e isso favorece a transmissão de alguns micro-organismos, principalmente as doenças transmitidas por via respiratória. Então a gente tem como exemplo o resfriado comum, a própria gripe, vírus influenza e pode também ocorrer um aumento de casos de pneumonia.
As doenças infecciosas são provocadas por micro-organismos como bactérias, vírus, fungos ou ainda parasitas. O infectologista Marcelo Cordeiro detalha como ocorre o processo de transmissão.
Podem ser transmitidas por picadas de insetos, podem ser transmitidas de pessoa a pessoa, por ingestão de água contaminada. É uma gama muito grande de doenças e ainda tem uma importância muito grande, apesar dos avanços da ciência, né, como com as vacinas e com os tratamentos eficazes.
E agora, com o aumento das chuvas, vem junto alguns problemas, como o acúmulo de água parada, o que favorece a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Por isso, além dos cuidados para combater os vírus, a população deve ficar atenta para barrar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A primeira orientação para evitar as doenças é manter o calendário de vacinação em dia, além de tomar cuidados com a higiene. Por terem um sistema imunológico mais frágil, crianças e idosos exigem cuidados redobrados, reforça o infectologista Marcelo Cordeiro.
Esse grupo de pessoas, eles podem fazer formas mais graves em decorrência de infecções respiratórias.
De Belém, no Pará, Priscila Souza.
No Maranhão, o PROCON solicitou a 25 instituições de ensino especificações técnicas sobre o uniforme escolar deste ano. O órgão quer saber a composição do tecido, tonalidade, modelo e logomarca do fardamento para que não haja diferença do padrão e os pais possam escolher a malharia de preferência para a confecção. O Instituto lembra que é proibido exigir a compra do uniforme exclusivamente no estabelecimento de ensino ou em fornecedores contratados pela escola, exceto nos casos de marca registrada. No Acre, a SEAPROF, a Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, vai investir pelos próximos 2 anos quase R$138 milhões na produção familiar. Os detalhes com Damião Viana, da Rede de Rádios Alde FM Difusora Acreana.
Os recursos serão investidos no desenvolvimento das cadeias produtivas que estão sob a coordenação da SEAPROF. Uma das cadeias que vai receber mais recursos é o açaí. Serão 3,5 milhões, beneficiando 152 famílias de produtores rurais de Feijó e Manso Lima. Segundo Edivaldo de Andrade, coordenador do programa do Açaí, as famílias beneficiadas vão receber um investimento ainda mais completo.
Nós vamos trabalhar em torno de 300 hectares esse ano em 2 municípios, em Feijó e Manso Lima, onde será implementado através do que é o sistema de irrigação. Então, cada produtor vai receber um sistema de irrigação, vai ser mecanizado 2 áreas para ele com gradagem e de estoca e vai receber as mudas. Então, a tendência desse açaí é ser 100% seguro.
O cronograma do planejamento da SEAPROF prevê reuniões técnicas com todos os gerentes e técnicos de cada cadeia produtiva ao longo dos próximos dias. Fechada essa etapa, o planejamento será levado a todos os municípios do interior. O secretário de Produção Familiar, Taumaturgo Neto, fala da importância do planejamento para garantir que os investimentos cheguem com qualidade ao produtor rural acreano.
Nós estamos iniciando aqui com as cadeias produtivas. Depois de consolidar essas informações, nós vamos até os nossos escritórios em todo o estado do Acre, para que a gente possa unificar essas demandas e dizer as prioridades de acordo com os programas do governo do estado do Acre.
Está previsto para o biênio 2017-2018 um investimento de 137,9 milhões, com colaboração de Leônidas Badaró, de Rio Branco, Damião Viana.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Saques de contas inativas no FGTS vão estar liberados a partir de março. Priscila Rangel, da Rádio Nacional da Amazônia, tem mais informações.
A partir de março, trabalhadores vão poder sacar o saldo de contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, consideradas inativas até 31 de dezembro de 2015. Contas inativas são aquelas em que não há mais movimentação de depósitos do empregador. Pode ser porque o trabalhador foi demitido ou porque saiu do emprego. De acordo com o governo, saques vão começar em março e podem ser feitos até julho. Haverá um calendário com base na data de nascimento dos trabalhadores. A estimativa é de que 10 milhões de trabalhadores possam fazer a retirada do dinheiro e a iniciativa tem potencial para injetar até 30 bilhões de reais na economia. O extrato de todas as contas do FGTS, ativas e inativas, pode ser conferido na página da Caixa Econômica Federal. Basta digitar o número de inscrição social e cadastrar uma senha. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo FGTS Trabalhador, disponível gratuitamente para smartphones e tablets. De Brasília, Priscila Rangel.
Ministério da Agricultura alerta estados para a necessidade de ações de prevenção à gripe aviária. Saiba mais com Juliana Russomano.
Os estados brasileiros com produção avícola devem intensificar as ações de prevenção à gripe aviária. O alerta foi feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesta quinta-feira. A pasta enviou nota técnica aos órgãos estaduais de defesa sanitária animal, solicitando que aumentem a vigilância em todos os estabelecimentos avícolas para prevenir a entrada da doença no Brasil. A vigilância epidemiológica também deve ser intensificada nos locais de aves migratórias. De acordo com a pasta, existem 20 sítios de monitoramento da entrada de aves migratórias no país, localizados em 10 estados, entre eles Maranhão, Mato Grosso e Pará. Além disso, a fiscalização em portos, aeroportos e postos de fronteira será intensificada. De Brasília, Juliana Russomano.
Em Palmas, o mutirão semanal de combate ao Aedes aegypti chegou nesta sexta-feira às quadras 508 e 606 Norte. Mais informações com a repórter Viviane Goulart, da Rádio 96 FM de Palmas.
O Centro de Controle de Zoonoses de Palmas, em parceria com a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros do Tocantins, desenvolvem ações de combate ao Aedes aegypti em toda a capital. As ações chegam hoje às quadras 508 e 606 Norte, com informações sobre o vetor e as doenças causadas por ele. A gerente de Ações Territoriais de Vigilância em Saúde de Palmas, Silvana Teixeira, explicou como acontece a vistoria nas residências.
Perfeita abordagem com os agentes de combate à endemia. A gente forma duplas e a gente ingressa à residência fazendo dois papéis. O primeiro, educativo, chamando o próprio morador para acompanhar a gente na visita no interior da casa, no quintal. Obviamente, encontrando criadouros, a gente faz a destruição desse criador.
De acordo com o CCZ, no mês de dezembro de 2016, foram detectados pelos agentes de controle de endemias 193 focos em toda a cidade. A gerente destacou ainda a importância da participação da sociedade no combate ao Aedes aegypti.
Nós temos identificado que o maior número de criadores que a gente tem encontrado tem sido no interior das residências. Então é fundamental a população participar. Aonde ela vai nessa visita identificar que é realmente aquela latinha de margarina que ela deixou no quintal, aquela bacia que ela usou para colocar uma roupa e ficou um restinho de água, que vai ser o ambiente propício para que o mosquito se multiplique. Então, a gente conseguindo eliminar a possibilidade de postura de órgão, a gente consegue eliminar a população desse mosquito.
O mutirão vai acontecer todas as sextas-feiras até o dia 26 de maio que é o período em que tem mais incidência de chuvas e proliferação do vetor. De Palmas, Viviane Goulart.
Boa Vista recebe no próximo fim de semana evento com oficinas, competições de jogos virtuais e exposições de histórias em quadrinhos. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
A segunda edição do Roraima Game Weekend será realizada nos dias 28 e 29 de janeiro. Além dos jogos eletrônicos, o evento também é voltado para o universo das histórias em quadrinhos, dos seriados de TV e filmes. Marcelo Maciel Barbosa, organizador geral do evento, falou sobre a agenda desta edição.
Dessa vez a gente vai ter uma exposição bem maior, que é uma exposição voltada para essa galera que gosta de comics, né, de super-heróis. Também teremos novos videogames, máquinas arcade, vamos tentar ressuscitar aquela época dos arcades, onde o pessoal jogava naquelas máquinas grandes. E complementamos também a nossa área de games, com mais videogames. Teremos também jogos de tabuleiro, card games e uma infinidade de outras atrações.
A programação ainda inclui oficinas, torneios de jogos virtuais e desfiles de cosplay, em que os participantes se vestem de acordo com personagens de jogos, filmes e histórias em quadrinhos. O Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação vai receber o evento, localizado na Avenida Glaicon de Paiva, bairro Messejana. A entrada é gratuita e aberta ao público. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Cultura. Ainda falta mais de um mês para o carnaval, mas os foliões já estão se aquecendo. Por muitas cidades brasileiras, os blocos carnavalescos já começaram a sair às ruas. Uma dessas localidades é Belém. A capital, que já está em festa, vai manter a folia pré-carnaval até o dia 19 de fevereiro. Confira na reportagem de Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará.
Ainda faltam algumas semanas para o carnaval, mas os blocos alternativos já estão nas ruas do Centro Antigo de Belém. E pela área, é difícil encontrar quem não aprove a manifestação cultural.
É um encontro do passado, do presente, quem sabe do futuro. Eu adoro isso aqui. Eu morei aqui e realmente é uma delícia estar aqui.
Este ano, segundo Carlinhos Belo, diretor de infraestrutura da Liga dos Blocos de Carnaval, o planejamento para a festa começou bem antes.
Nós da Liga procuramos os órgãos desde outubro do ano passado, um pouquinho antes do Círio, e a gente vem reunindo para dar segurança, estrutura ao folião, aos moradores, com preservação ao patrimônio histórico. Isso é muito importante para o carnaval. A gente está fazendo uma mídia educativa, de fazendo xixi nos banheiros, tendo cuidado com os prédios tombados. E a segurança, que é a principal coisa. E a gente está com todo o apoio da Secretaria de Segurança, PM, Bombeiro, Polícia Civil, Guarda Municipal, DETRAN, CEMOB, enfim. A gente, graças a Deus, conseguiu esse apoio total.
As novidades no planejamento agradaram a psicopedagoga Tatiane Paredes e a administradora Camila Lima.
Eu estou achando super organizado, achei muito legal a campanha no Facebook, nas redes sociais, em questão do banheiro químico, de não fazer xixi nas paredes da nossa cidade velha, que tem muita casa antiga, a proteção também da organização, na proteção das casas também achei muito legal.
A gente tem que brincar, tem que se divertir, mas tem que ter todo o cuidado com a limpeza da cidade e com os patrimônios que são nossos.
Ao todo, 13 blocos vão percorrer os 1.200 metros de extensão do corredor mais disputado da cidade durante o Carnaval de Rua. A festa no Centro Antigo de Belém se estende até 19 de fevereiro, sempre aos finais de semana. De Belém, Carlos Reis.
O filme O Que Está Por Vir está em cartaz em exibição na sessão regular do Cine Líbero Luchardo em Belém, no Pará. As sessões estão marcadas de 19 a 22 de janeiro, às 6 da tarde, 25, último dia de projeção, também às 6 da tarde. Ingressos, R$ 6,00 a meia entrada. Censura, 14 anos. Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação, Luciano Barroso. Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Obrigado pela sua companhia. Bom final de semana. Até segunda.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.